Neste momento, com a prefeita do município de Ibiraiaras, prefeita Ivete Beatriz Amarque Luquezzi, para falarmos de alguns assuntos bastante importantes. Bom dia, prefeita Ivete.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes, em especial a toda a comunidade de Ibiraiaras. Prazer muito grande estar novamente passando algumas informações em relação ao nosso município. Bom dia.
Igualmente, prefeita, sempre muito bom receber a sua participação aqui. Prefeita, inicialmente, antes de entrarmos nos assuntos, a gente tem um dia de cada vez vai passando aí essa etapa tão complicada do coronavírus. Chegando hoje, quinta-feira, como é que está a situação aí, prefeita?
Olha, nós podemos, é uma situação bastante apreensiva a nível de qualquer município, em especial ao nosso de Ibiraiaras. Mas queremos dizer que nós, graças à campanha que estamos fazendo juntamente com a comunidade, no momento, estamos assim com os números tranquilos em relação aos índices que vêm se apresentando a nível de estado e região também. Aqui podemos dizer que podemos ficar mais assim, eu não vou dizer tranquilos, porque a gente não sabe o que amanhã está acontecendo. Mas os números, eles estão, assim, decaindo, os casos também que foram registrados como monitorados já estão seguindo sua vida normal. Um paciente foi coletado, foi coletado teste e deu negativo, então isso nos tranquiliza também. Os monitorados, 19 deles já tiveram alta, nós estamos com 5 casos também descartados e 11 deles seguem monitorados. Então, eu quero dizer que esses números nos deixam um pouco mais aliviados, né? Não tranquilos, mas aliviados perante toda essa situação que a gente vem presenciando e ouvindo, né?
Exato. Bom, depois a gente fala um pouquinho mais sobre a questão dos decretos. A Câmara de Vereadores de Ibiraiaras aprovou recentemente aí as contas do Executivo, prefeita?
Sim, nós, o dia 6 de abril, eles votaram, fizeram na sessão que eles levaram presente o projeto e aprovaram as contas de governo quanto ao exercício de 2017. As minhas contas e do vice-prefeito Jones, que a gente atua junto, né? Então, as contas de governo, elas foram aprovadas e também solicitadas através pelo Tribunal de Contas para que fossem aprovadas devido à seriedade e os índices todos eles foram aplicados. Então, as contas de governo, nós queremos dizer que elas foram muito bem pensadas e aplicadas. O que, que seriam essas contas de governo? Seria o retrato da situação financeira, onde nós cumprimos com o orçamento, quanto aos planos de governo, os programas governamentais também, e nós atendemos todos os limites de gastos mínimos que a lei exige, que seriam, por exemplo, 15% em saúde, que nós sempre ultrapassamos, o mínimo 25% com educação e os gastos com pessoal também. Então, devido a toda, por nós contemplarmos todas essas exigências, a Câmara de Vereadores aprovou as nossas contas referentes ao exercício de 2017.
A gente sabe que num momento como esse também existe essa preocupação em relação aos próprios gastos e se preocupa com a saúde da população, das pessoas, mas evidentemente que a prefeita, a administração também tem que estar cuidando da saúde financeira do município. E em que estado estaria essa saúde no momento? É preocupante ou é tranquila, prefeita?
Olha, nós estamos passando por uma fase muito difícil, onde a arrecadação dos impostos caíram 40%, Então, no nosso município, 40% é um valor muito expressivo. Nós já estamos organizando, pensando e discutindo em relação a várias contenções de gastos. É claro que saúde é a nossa prioridade agora, onde nós estamos voltados principalmente à saúde. A Câmara aprovou o turno único na Secretaria da Agricultura e Obras, onde lá também teremos uma economia muito grande. Nós também não estamos mais pagando horas extras, a não ser para a saúde quando necessário. E estamos, assim, fazendo muita contenção de despesas em todas as secretarias. Existe a possibilidade também, a partir do próximo mês, revermos CCs, revermos FGs, mas, assim, tudo com muita cautela, porque estamos aguardando o retorno no final desse mês, como é que as contas e os recursos serão vindos ou não para o nosso município. Mas é uma situação que não só Ibiraiaras, mas o Estado e Brasil todo está passando e vai passar por momentos muito difíceis. Pelo que a gente está ouvindo, assistindo, em relação ao coronavírus, né?
Certo. Bom, prefeito, por falar nisso, e o decreto de calamidade deve auxiliar no fechamento aí das contas desse exercício, prefeita?
Olha, a gente espera, porque devido a toda esse enxugamento de gastos, acreditamos que sim. Mas é como eu falei, é tão imprevisível, o mês que vem, no outro, ou sabe-se lá quanto tempo, né? Mas não se sabe também, a gente não tem certeza, porque o comércio não trabalhando, agora é que ele veio a abrir as portas. Todos nós estamos muito receosos em fazer gastos também. Então, a gente sente essa preocupação e não temos certeza não do que vem pela frente. Então, é uma situação muito imprevisível para todos os gestores.
Paralelamente, prefeita, ainda também a preocupação anda junto com a questão da estiagem, né?
Nossa, é muito preocupante. Nós aqui há praticamente mais de 60 dias sem uma chuva expressiva. Então, também vem culminar com toda essa situação que nos preocupa, né? Falta de água, as colheitas sendo reduzidas num índice muito expressivo, em especial o nosso município, que ele é essencialmente agrícola. Então, nós estamos muito preocupados com o todo, né? Então, é zona rural, é zona urbana, e nós estamos, sim, muito cautelosos também nesse sentido. Mas aguardamos, porque até as previsões de chuva, segundo o que eu ouvi hoje de manhã, não vão acontecer de forma expressiva dentro de um período curto, né? Então, é mais preocupante ainda. Nós estamos tendo muito problema com a falta de água, não só para a produção, o plantio, mas em relação às pessoas, às famílias, que há muito tempo, ou melhor, nunca existiu uma carência tão grande de água como nós estamos passando por esse momento hoje aqui em determinadas comunidades do nosso município. Nós temos, assim, quanto a Corsã, nós estamos solicitando economia para que as pessoas usem apenas o necessário. Não estamos numa fase de racionamento, mas estamos reforçando para que cada um faça a sua parte. E nós temos o problema maior, seriam nas comunidades, onde eles estão com falta de água. Os rios estão secando, as fontes também. Nós temos uma comunidade de Santo Expedito, que juntamente com o Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha e a Corsã, estamos levando água para a comunidade, onde eles possam se abastecer, ao menos para o consumo e também para os animais, porque eles precisam também, né? E também nós temos a situação do divino, que também está numa situação bastante de calamidade, a gente pode dizer, né? Que não tem água. Mas eu queria até explicitar aqui o que o poder público está fazendo em relação a essas duas comunidades. Na comunidade de Santo Expedito, nesse momento estamos abastecendo com água. Sexta-feira ocorreu a licitação quanto à perfuração de um poço, então acreditamos que dentro de poucos dias o poço estará perfurado e que a gente consiga encontrar água, né? E quanto à rede, depois nós vamos sentar com a comunidade e nós vamos fazer essa parceria, como é que nós, que melhor possamos ajudar a todas essas famílias em relação à rede. Mas conseguimos fazer com que a licitação ocorresse e acredito que então dentro de poucos dias o poço estará perfurado para que a gente consiga amenizar a situação. E na comunidade do Divino, então lá eles já têm o poço perfurado. Ano passado, num grupo de moradores, juntamente com pessoas que ajudaram, eles perfuraram o poço e eles não têm a outorga da água. Então, o município vai ajudar na outorga e também na rede para aquela comunidade. Está sendo um pouco mais lento, por quê? Porque tivemos que fazer todo o processo correto, como a lei nos permite fazer. Então, foi feito um levantamento planimétrico, logo após o engenheiro elaborou todo o projeto, porque a partir desses dados é que nós vamos saber que tipo de encanamento podemos colocar para que a obra seja executada. E agora estamos comprando praticamente o material. Então, essa demora também é porque nós queremos com que a água chegue em condições e legalmente a toda essa comunidade. Mas acreditamos que dentro de um menor tempo possível, nós consigamos deixar a comunidade com água. Além disso, nós vamos oferecer também toda a abertura dos canais para que a rede chegue até as suas casas. Então, nós sabemos que a situação é de muita preocupação, assim, de calamidade, em especial essa comunidade e também Santo Expedito, mas nós estamos pedindo paciência porque queremos sim, nós vamos ajudar, mas queremos também que ninguém se comprometa lá na frente com uma situação que às vezes seja desconfortável para todos. E dizer também para a comunidade lá do Divino que nós já tínhamos esse projeto organizado e feito com que ele estivesse incluído naquele projeto do FIMISA, onde nós encaminhamos o ano passado para a Câmara de Vereadores, para a comunidade do Divino e Santo Antão, e dizer que os vereadores da oposição rejeitaram o projeto. Então, nós tivemos que começar praticamente do nada, economizando, e esse projeto ele vai ser executado totalmente com os recursos livres do executivo, né? Então, são situações que às vezes elas demoram, mas poderia ter sido já solucionado esse problema em duas comunidades. Mas estamos ali, nós vamos trabalhar, estamos economizando e fazendo com que a água chegue com mais segurança a todas essas famílias.
Quais são exatamente, prefeita Ivete, as comunidades que hoje estão enfrentando a situação um pouquinho mais complicada?
Olha, nós temos essas duas comunidades que estão bastante, a situação, como você disse, complicadas. Nós temos outras situações onde nós recebemos informações que eles estão precisando de encanamento para ligar a uma rede que passa perto. E nós temos mais duas comunidades onde o governo do estado, onde elas foram cadastradas para que fosse perfurado mais poços, que seria São Pio X e Nossa Senhora de Lourdes. Então, estamos aguardando também que o governo do estado chegue até o nosso município, perfure esses poços, para que eles também consigam ter uma água de melhor qualidade. E nós temos essa situação, assim, temos uma outra comunidade também que nunca faltou água, que também está nos procurando. Então, assim, são locais bem específicos, né? Mas está ficando difícil, assim, para o poder público abraçar todas essas situações. Estamos tentando ajudar com materiais, mas também é um momento bastante difícil para todos, porque temos a situação do coronavírus, temos a situação da estiagem, da seca, nós temos situações de ir com as máquinas e abrir as vertentes, os poços com maior profundidade. Então, é uma situação que ela vem acontecendo de uma forma global e que o município muitas vezes encontra dificuldades para atender a todos no mesmo momento. Mas vamos trabalhar, né?
Certo. A propósito, prefeito, estava recebendo aqui uma pergunta. Poço da comunidade da Aparecida, como fica? Está pedindo o ouvinte se tem previsão de continuidade dessa obra, prefeito.
Não, é um dos poços também que nós estamos vendo se conseguimos, logo após esses dois poços que vão ser essas duas redes, essa possibilidade, porque ali o poço da Aparecida, nós tentamos reaver uma qualidade da água desde o início do nosso mandato. Mas a água ali do que o poço hoje, ele está perfurado há muitos anos atrás, ele tem um índice muito alto de ferro. Então, não é uma água boa para consumir. E nós já estamos organizando também a possibilidade de uma nova perfuração do poço ali na Aparecida. Então, é uma comunidade também que nós teremos que sentar com todos os moradores e encontrarmos uma alternativa para eles, né? Então, acreditamos que assim que passar essa situação bastante difícil, que a gente possa sentar com eles também e encontrar uma alternativa, como estamos encontrando com as demais comunidades, né?
Ótimo. Até também tem um outro questionamento aqui de um ouvinte. Bom dia. Pergunta para a prefeita. O município de Ibiraiás já foi decretado estado de emergência por causa da estiagem? E se o estado aceitou ou não?
Nós já encaminhamos e não foi... Já encaminhamos três vezes e não foi, nós não recebemos o ok do estado. Ontem, inclusive, nós estávamos ligando e pedindo para que eles publiquem, porque nós sabemos que decretada esta situação, os produtores e nós todos como munícipes teremos maior amparo legal para conseguir algum retorno, né? Então, já foi encaminhado desde início de fevereiro, nós reencaminhamos praticamente mais duas vezes, E o que eles exigem de nós, muitas vezes, são dados concretos, porque o que é que eles mais cobram a nível de Estado? Onde as pessoas estejam sentindo diretamente a falta de água, a falta de bens que sustentam a vida o dia a dia. Então, o Estado também está sendo bastante meticuloso e exigente nesse sentido. Mas, segundo informações, ele está sendo analisado para que seja reconhecido.
Certo, importante aí que se destaque essa questão. Bom, temos outros assuntos aqui para abordar com a prefeita Ivete. Uma delas é a seguinte, em relação, prefeita, à questão do decreto, Ibiraiaras também seguindo mais ou menos as orientações do governo?
Sim, nós seguimos todas as orientações do governo do estado. Então, a partir do dia 16 de abril, nós tivemos o novo, nós reelaboramos dentro das, do decreto que preconiza o do Estado, onde se trata ainda o estado de calamidade pública, e nós decretamos, então, a abertura do comércio, nós autorizamos sempre prevendo e adotando as medidas obrigatórias de prevenção, lá que o que estabelece o artigo 4º do decreto do Estado. Então, além dessas exigências, dessas medidas, nós estamos exigindo o uso de máscaras para com todas as pessoas, sejam no nosso dia a dia, quando nós vamos para o comércio, quando o comércio atende as pessoas também. Então, o uso da máscara, aquelas, a partir do dia 16, então, se torna obrigatório. Nós sabemos também que nem todos estavam preparados naquele dia para terem as suas máscaras, mas damos assim uns dias até ontem para que todos se organizassem, o comércio e as pessoas em particular. Então, acreditamos que todos tenham essa consciência, essa conscientização de que a máscara, nesse momento, é a forma mais barata e a que nós podemos fazer acontecer essa prevenção. Então, estamos pedindo para que todos observem essas medidas, que a fiscalização visitou todo o comércio, todas as indústrias e prestadores de serviços, e passaram todas essas orientações. Nós entregamos uma cópia de todo o decreto, o que ele exige, e fazer com que cada um seja responsável quanto a essas medidas.
Vai ser permitida a entrada de pessoas nos estabelecimentos comerciais sem a máscara daí, prefeita?
Nós não estamos permitindo, estamos obrigando a todo o comércio para que use os colaboradores, os proprietários e os que entram no comércio. Nós estamos pedindo para que os colaboradores exigem que nenhum entre no seu comércio sem as máscaras.
Certo. Bom,
responsabilizando o dono do seu comércio, né?
Verdade.
Por sua parte, o poder público não tem como ir de casa em casa e casa comercial para que isso seja efetivado, né?
Ótimo. Bom, prefeita, já está encerrando o nosso espaço, mas gostaria de perguntar sobre essa questão do processo. A gente não sabe exatamente como vai ser essa questão das eleições, mas tem os prazos que estão sendo cumpridos. Algum secretário acabou se afastando com a possibilidade de concorrer aí na sua administração, prefeita?
Não, não, não ficou por enquanto, assim, até pela situação incerta que nós estamos vivendo, vivenciando. Então, até ao momento, não. Mas esperamos, assim, que essa situação venha à tona, que essa discussão ela seja logo trabalhada para que os munícipes e as pessoas todas, os partidos também, possam se organizar e ter uma certeza se as eleições vão ocorrer ou não, ou se elas vão ser prorrogadas. Então, é uma incerteza muito grande que deixa as pessoas com um certo receio também de falar ou até se candidatar, não é? Então, existem muitas especulações e aguardamos agora que o novo ministro assume a partir de maio para que ele traga esse assunto e que seja discutido e definido também, né?
É, realmente. Bom, até o pessoal comentando aqui, prefeito, alguma medida em função de que, por exemplo, São Jorge, que fica aí a cerca de 10 quilômetros, já teria casos e tal, alguma medida nesse sentido ou não, prefeito?
Você diz quanto em contenção de traficabilidade?
É, e quem sabe até de orientação para a população?
Olha, nós estamos, assim, a Secretaria da Saúde, ela está diuturnamente assim, em trabalho, os nossos fiscais também, fazendo esse trabalho de conscientização, o trabalho de prevenção, visitando as pessoas, indo à rádio, indo para a rua e trabalhando nesse sentido. E nós queremos, inclusive, dizer que os nossos munícipes, eles têm acatado essas orientações, tanto é que nós não temos nenhum caso confirmado. Dentro de um mundo de 7.300 habitantes, isso nos deixa bastante confiantes, uma vez que nós não temos nenhum caso. E esperamos que não ocorra também, né? Mas nós estamos fazendo a nossa parte, sim, trabalhando e pedindo para que as pessoas fiquem em casa, as pessoas que se cuidem, as pessoas que não é preciso sair de casa, que se organizem com o dia a dia deles, em especial ao grupo de risco, que é o que mais a gente está preocupado, né? Então, estamos pedindo, sim, que só saia de casa se necessário e que cada um sinta-se responsável pela situação. Se todos nós fizermos a nossa parte, teremos menos riscos e menos índices dentro do nosso município.
Prefeito, obrigado pela disponibilidade, um bom trabalho, estamos sempre à disposição aqui, viu, prefeito Ivete?
Obrigado, Paulo, obrigado aos ouvintes e um forte abraço a todos.
Ótimo, tivemos a oportunidade de conversar com a prefeita Ivete Zamarque Luquez, do município de Biraiaras, falando exatamente sobre algumas medidas, situação até o momento, decretos e tudo mais que interessa à população. 8h53, nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes.
Fazer exames por imagem. O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia.